Política.
E hoje é dia da nossa coluna semanal com o cientista político Carlos Ranulfo, professor do Departamento de Ciência Política aqui da UFMG. Carlos Ranulfo repercutiu o que se chamou de crise entre os três poderes ao longo desta semana, motivada pela prisão de policiais da Polícia Legislativa do Senado. Eu conversei mais cedo com o professor Carlos Ranulfo, acompanha agora a análise dele. Então nós tivemos mais um capítulo do que se chamou de uma crise entre os três poderes, que foi deflagrada aí pela prisão de policiais da Polícia Legislativa do Senado, ontem com mais um capítulo que foi a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal de suspender a Operação Metis e de transferir o julgamento dessa operação para o Supremo Tribunal Federal. Qual que é a avaliação que o senhor faz aí desse esboço, dessa crise e dessa decisão aí do ministro do STF?
Bom, primeiro assim, não acho que exista uma crise, né? Crise é quando os poderes não se entendem mais, quando você começa a dar cabeçada. O que está acontecendo é que existe uma situação de tensão no país, né, já desde o começo da Operação Lava Jato. A Polícia Federal e o Ministério Público e juízes também de primeira instância adquiriram um certo protagonismo. Esse protagonismo às vezes vem embalado como tem um apoio da opinião pública, muitas vezes há um extrapola-se, né? E alguns procuradores, alguns delegados acham que estão realmente imbuídos de uma missão de salvar o país ou qualquer coisa do gênero, são espertos salvadores, né? Então, de vez em quando, vai além do que pode fazer, né? Então, aí você tem tensões e num clima de muito nervosismo. Por quê? Porque você tem uma operação de investigação imensa, que envolve aí frontalmente diretamente o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Basta ver que o Renan tem 11 processos, o Cunha está preso, vários ministros, o Serra ontem foi denunciado, tem dois executivos do Odebrecht dizendo que o Serra recebeu na Suíça, o núcleo do governo Temer está completamente envolvido na Lava Jato, Guedel Vieira Lima, Moreira Franco e Padilha. Então um clima muito nervoso, existem algumas dezenas, 3, 4, 5 dezenas de parlamentares e alguns senadores também que podem, né? Então nesse clima, né, natural que aconteçam aquelas trombadas, mas não é uma crise, né? De maneira geral as instituições continuam funcionando bem. É claro que as relações entre elas às vezes têm esse problema, né? Você tem um processo de judicialização no Brasil, toda hora as coisas vão para o Supremo, né? Mas, agora, no que diz respeito ao que aconteceu esses dias, o Teori acho que agiu corretamente, porque é evidente que um juiz, não, quando ele manda prender a Polícia Legislativa, ora, a Polícia Legislativa ela não age autonomamente dentro do Senado, ela age por orientação de senadores. Então, quando você prende a Polícia Legislativa, você está diretamente intervindo, e foi isso que o Teori falou, né? Não há como separar uma coisa da outra. E um juiz de primeira instância não pode fazer isso, né? Acho que o Renan errou na dose ao chamar de vis eco, isso aí é óbvio, né? Mas a reação dele no conteúdo estava razoável. Você não pode, e isso faz parte disso que eu estava dizendo, quer dizer, tanto o Ministério Público como a Polícia Federal têm extrapolado. E acho que o Teori chama atenção. Como o Teori já chamou atenção do Sérgio Moro, já chamou atenção, o Gilmar Mendes já cansou de chamar atenção do Ministério Público, já disse que aquelas medidas, aquele pacote de 10 medidas contra a corrupção é uma coisa de louco, né? Tem coisas ali completamente estapafúrdias, como, por exemplo, preparar armadilha para funcionário público, colher prova ilícita desde que seja de boa-fé. Quer dizer, é coisa maluca, né? Então você tem que pôr freio mesmo. Eu acho que até o Supremo está agindo bem, colocando freio, porque senão o pessoal acha que eles são salvadores da pátria e podem fazer o que quiser. E vão embora, vou meter nos pés pelas mãos.
Agora, o senador Renan Calheiros, ele, né, que disse que o juiz que fez isso era um juiz eco, enfim, a ministra Carmen Lúcia respondeu dizendo que quando se ofende um juiz, todos os juízes se sentem ofendidos, então ela comprou, né, essa briga, digamos assim, e aí no momento que o colega dela do STF, ele acolhe um pedido de liminar, inclusive impetrado pelo próprio senador Renan Calheiros, ele sai, em certa medida, fortalecido nessa história?
Olha, a Carmen Lúcia, ela defendeu, acho que ela foi muito mais, tanto que ela falou duas coisas, primeiro ela defende o juiz, porque de fato você não pode chamar um juiz de viseco, né? E acho que ela fez muito mais nesse sentido. Mas ela, por exemplo, há uma outra coisa que ela fala, que é a seguinte, qualquer um pode cometer erros. Ela fala que juízes são humanos e podem cometer erros, certamente. Ela não diz que o juiz cometeu erro, mas certamente ela ali tem uma brecha para isso, né? Eu acho que o juiz realmente cometeu erro. Eu acho que, agora, de toda maneira, não tem como que o Renan saia fortalecido. O Renan está muito fraco, né? Essa semana agora entra na discussão um tema muito espinhoso, que é o fato de saber se quem está na linha sucessória pode ser, se réus, né, podem estar na linha sucessória. E o Renan está na linha sucessória. Né? A sorte do Renan é que o mandato dele está acabando. Então, acaba daqui a pouco, né, em fevereiro é outro presidente do Senado. Porque o Renan está numa situação muito delicada, é uma pessoa hoje dificilmente escapa, né, nesse processo. Eu acho difícil que ele não saia fortalecido. Ele tinha razão, né? Ele tinha razão ao reivindicar, estabelecer, olha, tem limites esse negócio, vocês não podem fazer isso. Mas fortalecido não, ele está muito fraco. Agora, é mais um problema para o Renan. Para o Renan não, para o Temer, né? O Temer, tudo que o Temer precisa hoje, ele está nessa batalha da PEC, que ele vai vencer no Congresso, mas a PEC é uma PEC indigesta, né? Vai ter muita resistência para frente. Depois ele tem a reforma da Previdência, essa aí vai ser um angu de caroço enorme. E tudo que o Temer precisa é tranquilidade, e isso ele não vai ter. É por causa dessa questão toda de que tem muita gente ameaçada, a própria base do Temer, o próprio núcleo do PMDB, a direção do PMDB está muito fortemente envolvida na Lava Jato, o que é tudo que o Temer não precisava nesse momento, né, para aprovar suas reformas, aí, seja elas quais forem. Enfim, eu acho que não é tanto uma crise institucional, é mais uma situação muito delicada, onde as investigações têm que prosseguir e onde elas atingem fortemente os dois poderes. E há voluntarismo de um lado, né, e há um mecanismo de defesa do outro. Então isso de vez em quando gera essas... Mas acho que não estamos em crise, não. Tem uma crise política, mas não institucional.
Ok, professor Ranulfo. Muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no Jornal UFMG. E vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos.
Vamos,
né?
Lá, então. Um abraço a todos e bom fim de semana.
Bom fim de semana. A coluna com o cientista político Carlos Ranulfo vai ao ar toda sexta-feira no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site no www.ufmg.br/rádio.